jovempan.com.br.
Boa tarde, meio-dia em São Paulo. Está no ar mais uma edição do nosso Jornal de Esportes pela Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil. Você nos acompanha também pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, molezinha para você que vai, para você que vem. É fácil ouvir a Pan. Você nos acompanha pelo nosso portal www.jovempan.com.br, também pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portaljovempan, o Facebook da Pan, Jovem Pan Online. E prepare o seu dedo aí, capriche, o telefone já está conectado, 28709707, o nosso esporte em discussão, vamos ouvir você, 28709707, o prefixo de São Paulo é 11. Este é o Jornal de Esportes para você, edição do dia 26 de julho, as principais informações internacionais e aquelas que nos afetam mais de perto com os grandes clubes brasileiros. Alexandre Pato, parece que agora vai. Pode estar mesmo de saída do Corinthians para o Villarreal. A FIFA libera e o São Paulo anuncia que vai inscrever o jogador Bufarini. O Palmeiras tentando lucrar cada vez mais com Gabriel Jesus para fechar um bom negócio para o Palmeiras, para os investidores e, obviamente, para o jogador. O Santos treinando para jogar amanhã pela Copa do Brasil. Jogo importante, decisivo. Vale passar para a próxima fase e que você vai também acompanhar pela Pan. Tudo isso e muito mais no Jornal de Esportes para você. Vamos falar da seleção brasileira que está no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga.
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Briga ferrada, acirrada, ferrenha no setor de meio de campo da seleção brasileira. Acho que tem apenas uma vaga em aberto para saber quem vai ser o homem de ligação ali, mais próximo ao trio de atacantes, formado por Neymar e os Gabriéis, que é o que parece que estão indo embora. O Jesus tem proposta dos times da Inglaterra, um caminhão de dinheiro, e o Gabigol também tem a proposta da Juventus de Turim da Itália, se bem que a prioridade é da equipe do Barcelona. É muita grana envolvida nessas transações. Mas voltando a falar do time, Renato Augusto está chegando essa semana, e agora ele chega com status de titular. O time está tão escancarado que eu acho que o Micalli vai colocar em campo, obrigatoriamente, um volante, que pode ser o Thiago Maia do Santos, pode ser também o Rodrigo Dourado ou até mesmo o Wallace do Grêmio. Rodrigo Dourado do Internacional de Porto Alegre e o Wallace do Grêmio. A linha de defesa está fechada. Fernando Praz, ali pela direita o Zeca, os dois zagueiros Marquinhos e Rodrigo Caio, e na esquerda o Douglas Santos. A disputa da meiuca com a chegada do Renato Augusto abre uma competição específica entre Rafinha Alcântara e também o jogador Felipe Anderson, dois grandes valores do futebol brasileiro, do futebol nacional. Pois bem, daqui a pouco quem fala com a imprensa é o atacante Neymar, é o líder da equipe, corre o risco de perder a braçadeira de capitão, mas continua sendo o bambambam do grupo. Faltam 10 dias para as Olimpíadas, todos já sabem, a Vila Olímpica dos Atletas vem dando problema, muita chiadeira, muita reclamação, trocaram o diretor responsável pela organização, pela estrutura do local, a promessa que até o fim desta semana esteja tudo pronto, tudo ok. Lembrando que a Olimpíada começa já na sexta-feira da semana que vem. Os australianos dizem que vão voltar, os suecos abandonaram, italianos, britânicos, holandeses, os hermanos argentinos reclamaram bastante. Do Rio, Rodrigo Viga.
Esse negócio das obras não concluídas da Vila Olímpica no Rio de Janeiro é absolutamente constrangedor, né? Faz anos que a coisa está programada, projetada, gastaram dinheirão, né? Aí chegam as delegações e fazem declarações. São corretas. O cara chegou, fui convidado, vim aqui participar, encontro sem torneira, porta quebrada, o vaso sanitário não tem. O pessoal reclama, quer dizer... E aí, a notícia corre, porque agora é tudo muito rápido, corre o mundo todo. Esse é um desprestígio, é uma mancha. É um negócio... E aí, as declarações trágicas dos responsáveis, né? Aquela que, por enquanto, está liderando o ranking nesses últimos episódios, é do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, né? Quando ele, depois da reclamação da seleção australiana, ele disse, ah, não, para agradá-los, vou colocar um canguru próximo da entrada, aquela coisa toda. E a resposta foi espetacular do chefe da missão australiana. Ele, cangurus eles não precisam, eles precisavam de muitos encanadores. É um negócio. 12 horas e 6 minutos, vamos nos atualizar sobre o São Paulo. De Bufarini, de Balsa, dizem que o professor Balsa na Argentina, o negócio esfriou. Vamos saber como andam as coisas no São Paulo, Márcio Spimpolo.
Pois é, Vanderlei, o Balsa tem dado muitas entrevistas na Argentina. Aqui ele anda um pouco reticente, não gosta muito desses pedidos, é avesso a visita a programas, entrevistas individuais, mas na Argentina, pela segunda semana consecutiva, ele concedeu entrevista aos companheiros de lá. Por isso que eu falo, né, Vanderlei, que se esforça pouco para falar de uma maneira para ser melhor compreendido, mas lá ele adora conversar com os companheiros. É de lá, tem amigos lá, enfim, faz parte, é igual um técnico brasileiro convivendo com a gente aqui diariamente, a gente tem que entender. Ele concedeu agora uma entrevista aos companheiros da cooperativa lá na Argentina e solicitou à diretoria do São Paulo, mais uma vez, cobrou publicamente a contratação de reforços e isso internamente não caiu bem da última vez. O São Paulo teve que correr para contratar o Bufarini e o Andrés Chaves. E aí, naquela semana, estourou a notícia de uma possível ida para a seleção da Argentina. E agora foi a vez de cobrar a contratação de um atacante. O Lucas Prato já não é novidade. A gente tem dito aqui na Jovem Pan que o jogador não é a primeira opção lá no Atlético Mineiro. E o São Paulo está de olho nesse atleta. Mas o Lucas Barrios foi uma novidade, né? Pelo menos para mim, São Paulo tendo interesse nesse jogador foi uma grande novidade. O Fred já disse aqui que o Palmeiras tem como mentalidade não reforçar nenhum rival, né? O Cuca não gosta de deixar nenhum rival mais forte. Então, deixa o cara treinando lá em separado. Então, esse interesse do São Paulo no Lucas Barrios pode ser em vão. É um jogador que custa muito caro e não vejo tanta possibilidade assim não desse negócio sair. Mas ele precisa de um jogador de ponta para substituir o Caleri. Jogadores importantes saíram. O Rogério, que fez gol no final de semana e tudo mais no Sport. O Caleri, Allan Kardec e o Ganso. E por enquanto, peças de reposição de peso não chegaram e ele está bastante preocupado. Você disse realmente que esfriou um pouco o interesse da AFA. O Paton também já sabe disso e ele se dedica integralmente à equipe do São Paulo. Diz que a cabeça não está e nunca esteve na seleção da Argentina. Ele apenas revelou que o sonho é muito grande de um dia dirigir a seleção argentina. Se pintar esse convite, aí é uma outra história. E agora é oficial, Bufarini liberado. A FIFA confirmou o reforço hoje pela manhã. O lateral está liberado para reforçar o São Paulo. Existia apenas havia uma contestação em relação ao horário, né, Vanderlei? Se a negociação havia sido confirmada dentro ou não do prazo, antes do fechamento da janela internacional, a FIFA agora deu o aval e o jogador está liberado para jogar pelo São Paulo Futebol Clube. Lateral, meio campo, é um jogador com muita versatilidade que foi pedido pelo técnico Paton Balsa, então finalmente ele chegou. São Paulo joga contra a Chapecoense no final de semana, sem o Mena, suspenso, foi expulso, está fora. E o Hudson, volta de suspensão e será a novidade no meio campo do São Paulo, meu caro Vanderlei Nogueira.
12 e 10 no Jornal de Esportes pela rede Jovem Pan.
Jornal de Esportes. A democracia garante a igualdade de todos. país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Fausto Favara, queremos ouvi-lo.
Amigos da Jovem Pan, o goleiro titular do Palmeiras, Fernando Praz, é a primeira baixa do período de treinos da Seleção Olímpica em Teresópolis. De acordo com a avaliação preliminar dos médicos e dos fisioterapeutas, o atleta não corre risco de corte. Hoje era grandes preocupações, mas o jogador de 38 anos está fora dos treinos em dois períodos nesta terça-feira e será reavaliado. Na lista de suplentes há três nomes, entre eles Jean do Bahia e Jordi do Vasco da Gama. Até o dia 3 de agosto, na véspera da partida de estreia nos Jogos Olímpicos, a seleção brasileira pode convocar um dos 35 jogadores da lista liberada. Falamos de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro aqui na Jovem Pan.
Jornal de Esportes. Vamos falar do Corinthians, do professor Cristóvão Borges, que ontem esteve no Esporte em Discussão, fez sucesso, repercutiu muito a entrevista do técnico do Corinthians, que passou conosco o programa de ontem, respondendo a todas as perguntas. André Ranieri, nos atualize, André.
Olá, Vanderlei, muito boa tarde a você, boa tarde também ao ouvinte do Jornal de Esportes da Jovem Pan, aqui no CT do Corinthians. O assunto continua sendo Alexandre Pato, né? A equipe se reapresentou nesta terça-feira, iniciou a preparação para o jogo diante do Internacional neste domingo pelo Campeonato Brasileiro no Beira-Rio. Titulares fizeram regenerativo e os reservas atuaram em um jogo treino diante do Juventus, mas o assunto é Alexandre Pato, né? O jogador está praticamente certo com o Villarreal da Espanha, 3 milhões de euros, 11 milhões de reais é o que o Corinthians vai receber pelos 60% que tem do jogador. O Edu Ferreira, que é o diretor adjunto de futebol aqui do Corinthians, ele falou informalmente com a imprensa e ele disse o seguinte: a negociação do Pato está na parte final e deve ser concluída nas próximas horas. Ontem foi o último dia dele, se tudo der certo, não volta mais. Danilo, experiente jogador que atuou diante do Figueirense, inclusive marcou o gol de empate, né? O Corinthians no sábado empatou com o Figueirense por 1-1 na Arena em Itaquera. Danilo foi quem conversou com a imprensa hoje e o assunto não poderia ser outro, né? Ele falou sobre essa saída de Alexandre Pato.
Ninguém discute a qualidade dele, é um grande jogador, mas é igual eu falei, eu acho que jogou pouco com a gente, né? Então é difícil a gente falar. Agora a gente tem que só pensar que é um menino bom e tem um talento muito grande aí, que Deus possa abençoar, que vem coisas boas para ele aí fora, em outro lugar.
O contrato do Danilo com o Corinthians se encerra no fim deste ano e o jogador ainda não foi procurado pela diretoria. O que tem Danilo a falar sobre isso?
Não, tô tranquilo, vou fazer meu trabalho, tenho contrato até o final do ano. Todo clube que eu passei, eu sempre cumpri meus contratos, nunca saí antes, eu acho que isso é uma coisa bacana. E vamos ver o que vai acontecer, que não depende só de mim também, depende da diretoria, depende do treinador, então tem muitas coisas para acontecer ainda, mas lógico, a partir de agora eu já começo também a pensar para o ano que vem, né? Acho que futebol é assim, eu quero jogar mais ainda, se não for aqui, vai ser em outro lugar.
Danilo, você é um dos jogadores mais experientes do Corinthians e no sábado o Léo Príncipe fez a primeira partida como profissional. Você chegou a bater um papo com ele depois do jogo? O que vocês falaram? Ele, na minha opinião, foi muito bem nesse jogo. Vocês gostaram da atuação dele? Conversaram com ele depois?
Muito bem. Antes dos jogos, a gente só falou para ele, ó, faz o que você faz no treino. Você jogou aí no Paulista aí. E o que você faz no treino? Acho que não tem segredo, é não inventar e depois do jogo dar os parabéns. Foi muito bem no jogo.
E o Danilo também falou sobre a situação de Marlone, meio de campo que chegou para muitos para ser titular aqui no Corinthians, não vem tendo oportunidades na partida diante do Figueirense, não foi nem relacionado. Danilo falou sobre essa novela Marlone.
Então, é difícil, cara, porque é um grande jogador, um grande menino que treina, é qualidade muito grande. Ele é um jogador que, na minha opinião, tem que ficar, ele vai nos ajudar bastante, vai precisar de todo mundo. Campeonato Brasileiro é assim, só que é de cada um, né? Opinião, e tem uns que aguenta, que espera a oportunidade e outros que não, né? Então é difícil a gente falar, mas na minha opinião ele tem que ficar e tem que nos ajudar, que é um grande jogador.
Para o jogo diante do Internacional, o Corinthians deve ter duas mudanças na equipe. Fagner, que retorna à lateral direita depois de ter cumprido suspensão. Léo Príncipe volta ao banco de reservas. E Elias, que deve começar como titular. Rodriguinho deve perder a vaga no meio de campo. Essas as informações do Corinthians aqui diretamente do CT Joaquim Grava. Vanderlei Nogueira.
Líder do Campeonato Brasileiro, vamos falar do Palmeiras, Fred Júnior.
Vanderlei, boa tarde a você, ouvinte da PAN, este Jornal de Esportes. O elenco do Palmeiras se representa daqui a pouco na Academia de Futebol, time que vem de uma derrota em casa para o Atlético Mineiro por 1-0. Derrota que fez o Palmeiras perder uma certa gordurinha, né? O time do Palmeiras poderia abrir 5 pontos do segundo colocado, do Corinthians e agora do Grêmio, porém acabou perdendo em casa, diferença apenas de 2 pontos ganhos. E para o quarto colocado, que é o Santos, o Palmeiras tem exatamente 3 pontos a mais. O próximo jogo já está marcado, domingo. O jogo seria segunda-feira contra o Botafogo, mas houve uma mudança, já que não há condições, segundo a Polícia Militar, logística e segurança para o jogo entre Botafogo e Palmeiras ser realizado na segunda-feira, já em razão dos Jogos Olímpicos. Por isso, o jogo foi antecipado, domingo, 18 horas e 30 minutos, no Rio de Janeiro, Botafogo e Palmeiras. Palmeiras que tem sequência de 2 jogos fora de casa e depois encerra a sua participação dentro de casa. Vai ter a equipe do Botafogo, depois lá em Chapecó contra a Chapecoense, que é muito forte sempre jogando na sua cidade. E depois encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro no primeiro turno contra o Vitória jogando no estádio palmeirense. Então são 3 jogos para encerrar o primeiro turno, 2 fora de casa, 1 em casa. O Palmeiras que ainda está observando o mercado nacional. O técnico Cuca esperava reforços até o final da janela de transferências do mercado do exterior para cá. Ainda não viu isso, não teve jeito, não conseguiu contratar e agora tenta ver na Série A e na Série B algum jogador para ser contratado. A prioridade neste momento, ataque. Palmeiras procura um jogador com estilo parecido do Gabriel Jesus. Não está nada fácil, até porque, só lembrar, para contratar da Série A, o jogador tem que ter realizado até agora só 6 jogos. Se fizer o 7º, não pode ser contratado. E na Série B, dificilmente, só se for alguma revelação, algo que o valha, possa ajudar o time do Palmeiras a ter um reforço com um estilo parecido com o de Gabriel Jesus. O Palmeiras que negou 2 propostas para 2 jogadores do Palmeiras, o zagueiro Vitor Hugo e também Roger Guedes. Vitor Hugo teria uma proposta do futebol europeu, assim como Roger Guedes. O Palmeiras recusou essas propostas. Sobre Gabriel Jesus, cresce aí a participação, a posição do Manchester United, podendo fazer uma proposta milionária para o jogador de 38 milhões de euros. Lembrando que o City pagaria 32 milhões de euros. O Palmeiras está confiante que os agentes do jogador vão aceitar diminuir o valor dos seus direitos econômicos na hora da negociação. E assim, o Palmeiras ficar com a maior fatia do bolo e liberar o Gabriel Jesus somente em 2017. Para o jogo contra o Botafogo, Tietê suspenso, está fora do jogo. É a dúvida do técnico Cuca, quem vai entrar no seu lugar? Matheus Salles, continuar o Thiago Santos, Arouca, um outro jogador que possa entrar na equipe. E o Moisés diz que está bem, que pode voltar contra o Botafogo, mas ainda vai ser avaliado durante a semana de treinamento. Seria um bom reforço para o meio-campo o Palmeiras ter a volta de Moisés nesta partida contra o Botafogo. Destacamos o Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes, da Jovem Pan.
Vamos falar do Santos. O Santos que, aliás, no dia 3 de agosto estará jogando em Cuiabá contra o Flamengo. Santos e Flamengo, esse jogo será em Cuiabá, lá na Arena Pantanal. Vamos falar do Santos, Rafael Tebas.
Muito boa tarde, ouvinte da Pan, esse Jornal de Esportes. O Santos entra em campo nessa quarta-feira contra o Gama pela Copa do Brasil, terceira fase, primeira partida empate por 0-0 e agora o jogo é na Vila Belmiro, nessa quarta-feira, às 22 horas. Notícia bastante importante, o Santos aceitou a proposta da Juventus da Itália, 20 milhões de euros, cerca de 72 milhões de reais, é muito dinheiro, proposta da Juventus, o Santos já aceitou. Agora faltam as duas partes acertarem os detalhes, mas o fato é que a Juventus fez a proposta e o Santos agora aceitou. Para essa partida contra o Gama, o craque Lucas Lima desfalque com dores na coxa direita, então o Lucas Lima está fora do jogo dessa quarta-feira contra o Gama às 22 horas na Vila Belmiro. Campeonato Brasileiro, o Santos é o quarto colocado, tem 29 pontos, uma ótima campanha até aqui, enfrenta o Cruzeiro nesse próximo domingo na Vila Belmiro.
Este é o Jornal de Esportes para você, 12 horas e 21 minutos em São Paulo.
Jornal de Esportes. Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android e comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
Procura apresenta Leonardo e seu filho Zé Felipe.
Quando a gripe chega, ela vem pra derrubar. Mas com a Procura fica fácil de cuidar.
A sorte que eu tenho é que meu pai já me ensinou. Pego logo uma Procura e o sofrimento acabou.
A Procura pra gripe é a solução. A Procura de geração pra geração.
Baixe a música de Leonardo e Zé Felipe em aprocura.com.br. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Zeca Cardoso, queremos ouvi-lo.
Segundo os jornais da Argentina, o técnico do São Paulo, Edgardo Balsa, perdeu força para ser o comandante da seleção nacional. O nome de Jorge Sampaoli voltou a ganhar força, mesmo tendo acertado recentemente com o Sevilla da Espanha. Para Armando Pérez, presidente da Comissão Normalizadora da Associação de Futebol Argentino, não está descartada a opção de Sampaoli dividir os dois cargos. O impasse seria o Sevilla a aceitar. Para as publicações argentinas, Sampaoli já teria assumido o cargo de técnico da seleção se não tivesse assinado com o Sevilla. Isso aconteceu 9 dias antes de Tata Martino deixar o comando técnico da Argentina. Um fato que pesa para o nome de Sampaoli é o fato de Messi, que se aposentou da seleção após a Copa América Centenário, gostar do treinador e, com isso, poderia voltar a vestir a camisa da Argentina.
Jornal de Esportes.
Flamengo jogou ontem. Diga, Rodrigo Viga.
O Flamengo não jogou muito bem, sem criatividade, mesmo com dois armadores, que venha logo o Diego. Venceu com uma certa dificuldade a equipe do América Mineiro, lanterna do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro venceu com um gol de Guerreiro e outro de Alan Patrick, e encostou mais uma vez no G4, foi a 27 pontos, sexto colocado, mesma pontuação do Atlético do Paraná. O Diego está voltando da Turquia, não tem a menor perspectiva de estrear. Fluminense e Botafogo se preparam para jogos decisivos pela Copa do Brasil. O Alvinegro tem um jogo teoricamente mais fácil contra o Bragantino, até porque fez um bom serviço lá na terra da linguiça. Mas o técnico Ricardo Gomes está preocupado com o miolo de zaga e promete mudanças, alterações. O atacante Rodrigo Pimpão está sendo preparado para o jogo contra o Palmeiras no domingo, jogo antecipado de segunda para domingo, na Arena Botafogo, Arena dos Ventos Uivantes. Já o Fluminense empatou com o Ipiranga, joga amanhã contra o time gaúcho lá no Rio Grande do Sul, precisando fazer o serviço. Gustavo Scarpa voltou a treinar, mas não sei se ainda terá condições de jogar. Mas o Henrique Dourado vem se destacando nos treinamentos, o chamado ceifador, e pode fazer a sua estreia nesta quarta-feira com a camisa tricolor, está treinando há um caminhão de tempo. No Vasco da Gama, Júnior Dutra está liberado para o jogo contra o Criciúma no final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro, e o atacante Ederson, animado com a sua estreia, já fala até em artilharia da segundona do Campeonato Brasileiro. São informações do futebol carioca aqui na Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
E de Minas Gerais, o Atlético manda recados. Além de Lucas Prato e Luan, o Galo espera por retornos de Dátolo e Júnior Urso, que estão machucados, e pela regularização do meia venezuelano Otero para o jogo do final de semana contra o Santa Cruz. E o Cruzeiro, Zeca Cardoso?
A diretoria do Cruzeiro trabalhou rápido e já confirmou a contratação de um novo técnico. Mano Menezes está de volta à toca da Raposa. Após uma breve passagem pela China, quando deixou o comando do time mineiro para ganhar cerca de 2 milhões de reais, Mano Menezes aceitou o convite do vice-presidente Bruno Vicentim para substituir Paulo Bento. O tempo de contrato não foi revelado, mas a assessoria do clube informou que Mano deve comandar um treino nesta quarta-feira. O treinador está fora do Brasil em férias. Na primeira passagem pelo Cruzeiro, Mano Menezes dirigiu a equipe por 16 vezes. Foram 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Pegou a equipe na 16ª colocação e terminou o brasileiro como 8º colocado. Hoje, o Cruzeiro é 19º com 15 pontos. 2 a menos que o Santa Cruz, primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O atacante Everton, do Grêmio, sofre lesão muscular e pode desfalcar o time gremista por até 3 semanas. Aliás, o Grêmio, só para você registrar, colocar na sua agenda, é hoje o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, o que justifica a boa caminhada do Grêmio na sua casa. No Internacional, Danilo Fernandes, o goleiro, sofre nova lesão na coxa e segue fora do time. O goleiro não tem prazo para voltar a jogar. Batendo forte, André Ranieri.
E agora aqui na Jovem Pan, o nosso bate-papo é com Valide Ismael, que é presidente do Jungle Fight, maior evento de MMA da América Latina, maior organização. Tudo bem, Valide?
Tudo ótimo, feliz de estar falando aqui com a Jovem Pan, que é uma grande parceira do Jungle Fight. Realmente é a rádio líder de audiência do Brasil. E estamos aí na guerra para mais um Jungle Fight. Dia 30 de julho no Ibirapuera.
É, isso aí. Neste sábado, no ginásio Mauro Pinheiro, né, que é um dos ginásios do complexo do Ibirapuera, o que você pode falar sobre o Jungle Fight 89?
Vai ser mais um grande show, sem dúvida nenhuma. Hoje, São Paulo é a capital nacional do MMA. Hoje, o que dá alegria para os brasileiros é o MMA, porque nós temos vários campeões. Eu afirmo e vou falar novamente, o Brasil é a terra da luta. E eu fico muito feliz de ser o presidente do maior evento da América Latina. O evento que realmente, para você ter uma ideia, vocês estão ouvindo, ninguém sabe quem é o segundo lugar, mas todo mundo sabe qual é o primeiro, que é o Jungle Fight na América Latina. E nós somos os maiores exportadores de campeões. José Aldo, que foi campeão, veio do Jungle Fight. Fabrício Verdun, que foi campeão, veio do Jungle Fight. E tantos outros, Renan Barão, tantos outros campeões do UFC, Strike Force.
Ou seja, quem for no ginásio do Ibirapuera nesse sábado, com certeza vai ver pelo menos um futuro campeão do UFC lá.
Não, vai ver o que há de melhor no mundo. Vai ver por que o Brasil é a terra da luta.
Muito bacana. Muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan, Valide. Ó, então, lembrando, neste sábado
tem Jungle Fight 89 em São Paulo, no ginásio Mauro Pinheiro, né, que é o ginásio que fica no complexo do Ibirapuera. Duas disputas de cinturão e para quem vier aqui na Avenida Paulista, número 807, 24º andar, vai ganhar um par de ingressos, né? Um para homem, 25 ingressos para homens e 25 ingressos para mulheres, para acompanhar esse evento muito bacana que a Jovem Pan é parceira faz um bom tempo. Obrigado, viu, Valide?
Eu que agradeço, que quando acabar os ingressos na Jovem Pan, pode ir na loja Jorso Bom, lá do Shopping Eldorado, e do Ibirapuera, e vamos com tudo, vamos lotar.
Legal, muito obrigado. Esse Valide Ismail, presidente do Jungle Fight.
E tem os ingressos bacanas aqui na nossa recepção da Jovem Pan. É isso, né, meu caro Márcio Espímpolo?
É verdade, né, Vanderlei? Quem quiser assistir a esse evento em Ibirapuera no próximo sábado, é só comparecer aqui na nossa recepção, na Avenida Paulista, 807, 24º andar. A Paulinha está aqui na recepção. São 10 convites para homens, 10 convites para mulheres. E você
pode,
vai ter essa chance.
Buscar pra sua namorada. O Fausto já fez isso. Pegou um pra ele e um pra namorada. Bacana, o casal vai assistir. Grande espetáculo.
E não é convite pra arquibancada, pra você ver lá em cima, não. É convite pra você assistir numa área marcada. Lá. E, ó, você vai ter a chance também de ver a Bianca Daimone, que vale o título da categoria contra a Simone Duerta, vale o cinturão da Peso Mosca. E no coevento principal, o Paulinho Capoeira lutando contra o Herbert Souza.
Bacana. E o bicho vai pegar mesmo. Olha, os convites estão aqui na nossa recepção. Avenida Paulista, 807, 24º andar. Tá lá bacaninha. Os que chegarem primeiro, evidentemente, vão levar os ingressos. Tomara que você tenha um ótimo sábado. Aí o amor é grande, não tem briga. Está terminando mais uma edição do nosso Jornal de Esportes. Vem aí o Esporte em Discussão.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.